palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Três palestrantes com uma mesma temática, robótica e do Osvox. A primeira palestra tem por tema A Nova Geração do Cão-Guia Robô, VIX System Soluções em Tecnologia da Informação. As palestrantes, eu conto com os colegas para silêncio, por favor. Obrigado. As palestrantes são nossa convidada, a professora Nedinalva de Araújo Celim, de Vitória, do Espírito Santo. E também de Vitória, do Espírito Santo, a orientadora dela, nossa professora Joelva Gomes Pagotto. Então, professoras, muito bem-vindas. Um, dois, três e já!
Estamos retornando, nesse momento, com a segunda parte Encontro das Vox do dia de hoje.
A gente vai passar um videozinho rapidinho e a Neide vai falar na hora que não tiver a voz. Tranquilo?
Existem 6 milhões e meio de deficientes visuais no Brasil. Apenas 70 cães-guias.
Gente, desculpa aí, mas o som saiu um pouquinho alto e não deu para vocês saberem o que estava passando fora da hora da fala, né? Mas isso é uma historinha. Meu nome é Joelva, sou consultora do Cão Guia Robô. Estamos aqui para apresentar para vocês essa tecnologia que vai mudar as nossas vidas. A minha, pelo menos, já está mudando muito. Se naquele momento que eu tivesse ido na farmácia, eu tivesse com o cão guia robô, eu tenho certeza que eu não teria sofrido esse acidente. Então, a gente tem que testar, tem que aprovar, tem que apoiar. E tem 3 anos, 3, 4 anos que eu estou testando. Como consultora, a equipe da professora Neide é muito grande, são jovens que estão fazendo mestrado, doutorado, e estão ajudando a implantar tecnologias. Eles ficam loucos, porque eu faço o papel do advogado do diabo. Tem que fazer, né? Porque uma coisa é a gente testar, e outra coisa são eles testarem. Eles são muito compreensivos e colocam realmente tudo que a gente precisa. Estamos embarcando tecnologias novas. Mês que vem, eu estou falando por alto e a Neide vai entrar em mais detalhes. Mês que vem a gente já vai estar com uma versão mais atualizada, toda de fibra de carbono. E o que eu tenho testado na rua é que o obstáculo acima, ele me defende e ele fala comigo. É, aqui ele está falando, a gente esqueceu realmente de trazer um fone, e além do mais, nem todo mundo poderia usar o mesmo fone, né? E o fone tem mais de 2,5 metros. Ainda não é um Bluetooth. É, mas ele fala, vocês vão ouvir ele falando aqui, obstáculo à esquerda, obstáculo à direita, obstáculo acima, buraco, e desvia, que é o melhor. E breve teremos novidades, né, professora? Eu vou deixar ela falar, senão eu vou tirar a surpresa. E eu gostaria que todos vocês testassem, mesmo, para ver a liberdade que dá. Ah, muito bom. E vai ficar melhor ainda. Esse que nós trouxemos, eu brinquei com a professora, que eu chamo ele de Frankenstein. O meu vai ter outro nome, claro, mas esse ele está assim, quem passar a mão vai sentir que realmente ele está sendo testado. A roda está bem surrada, a base dele também, ela é de um material que a gente pode tirar e colocar tecnologias, mexer no motor, né, velocidade, essas coisas. Então vou passar para a professora Neide e vocês aproveitem as informações. Tá bom? Obrigado.
Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Neide. Neide Nova, mas pode me chamar de Neide, vou me sentir até mais confortável. Agradeço muito a presença de vocês e é com muita honra, com muito prazer, com muita alegria que eu apresento a alguns que ainda não conhecem o projeto do Cão Guia Robô. Essa semana nós batizamos de Lisa, né, embora seja um robô, mas pode ser uma menina também. E eu acredito que cada um no futuro possa estar colocando o nome que quiser, ele vai ficar aberto e cada um, a gente vai colocar algumas formas que você pode chamar ele e batizar e colocar o nome que quiser. Bom, a gente acredita muito nesse projeto, porque a gente, uma vez uma menina me passou uma mensagem e me disse o seguinte: olha, se eu tiver, o meu sonho é trabalhar, é estudar, mas hoje, sinceramente, a bengala não me dá segurança. E quando eu conheci o projeto, eu vi essa oportunidade de poder estudar, de poder trabalhar, porque hoje eu dependo dos meus familiares para fazer isso. E aí eu acabo ficando na invisibilidade. Ou seja, no nosso país nós temos 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. E a gente não vê essas pessoas. Né? No mundo são mais de 39 milhões de pessoas com cegueira total e 250 milhões né, de deficientes visuais no mundo. Então é muita gente. E realmente alguns eles ficam nessa invisibilidade, né, porque depende muito mais para se locomover. Bom, se os meus olhos mostrassem a minha alma, todos ao me verem sorrir, chorariam comigo. Né? Essa é a percepção realmente que eu tenho do projeto. Bom, a cegueira é um problema maior do que a gente imagina. Como eu falei com vocês, esse número, segundo, né, a OMS de 2013, nós temos aí mais de 246 milhões de pessoas que sofrem, né, com perda moderada ou severa de visão. E agora no país são 6,5 milhões. E agora, quantos cães-guias vocês acham que nós temos no nosso país? Então, infelizmente, nós temos apenas 100 cães-guias no nosso país. É muito pouco. Imagina a conta, 6,5 milhões para apenas 100 cães-guias. Agora, alguém pode me ajudar a saber por que, só tem 6 no nosso país? Quanto? 10 anos. Meu Deus. É muito tempo. 100 cães-guias. É inacreditável. No nosso país tem apenas 100 cães-guias. Alguém pode me ajudar com mais informação? Por que nós temos apenas 100? Eu sei. Claro, eu quero. Neide. Isso.
Dá para me ouvir, gente? Quando eu cheguei dos Estados Unidos com o Marco Antônio Bertoglio, nós fomos os primeiros a trazer cão-guia dos Estados Unidos para o Brasil. O Marco em Porto Alegre e eu no Rio de Janeiro. Eu sou a Ethel. Aí depois eu gostei tanto, que eu comecei a fazer uma divulgação enorme na internet entre amigos, que nos Estados Unidos, gente, é completamente grátis. Você pisa no aeroporto de Nova York, tem alguém da fundação, de qualquer escola americana, que são 17, escolas, Neite. Aqui nós temos 5 polos que não funcionam, que foram criados agora, nos últimos 4 anos. Aí, você chega lá, o pessoal te pega no aeroporto, que ele é, você é identificado, te leva para a fundação, o local que você fica é tipo um hotel de 4 ou 5 estrelas, todo conforto, todo respeito, porque o cão-guia nos Estados Unidos começou na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, que começou na Alemanha em 45 e nos Estados Unidos em 50. Então já é uma coisa normal lá. Todo mundo tem cão-guia e todo mundo é respeitado. Lá ninguém bota a mão no cão-guia, como aqui no Brasil, que todo mundo abraça a minha cachorra, beija, aperta, passa perfume nela, coitada. Bom, aí aqui no Rio, aqui no Brasil, Neide, os cálculos que nós fizemos, alguns anos atrás eu quis abrir uma escola de cão-guia com um amigo meu. Fizemos parceria com a Polícia Militar, com a Municipal, com a não sei o quê, com Lions. Fizemos uma pesquisa enorme. Naquela época, para se preparar um cão-guia até chegar à mão do dono, custaria o que equivale hoje 30 mil reais. Ninguém acredita, mas é a pura verdade. São os 2 anos de preparação do cão. Aí abriu a Escola de Brasília nessa época. A Escola de Brasília conseguiu, na época, fazer 20 cães, que foram os 20 primeiros brasileiros, e depois não conseguiu mais patrocínio. Inclusive, um grande amigo meu de Brasília pagou 16 mil reais pelo cão. Então, é por isso que no Brasil nós não temos. Hoje temos 5 polos oficialmente colocados no Brasil pelo governo, mas com gente despreparada para treinar o cão-guia. Porque o treinador do cão-guia, gente, ele faz um curso de 4 anos. Tá. Eu vou passar para a dona da palestra, que eu peguei a palestra, gente. Para que você foi me perguntar?
Me chamaram a atenção aqui. Neide, a palestra, tem 15 minutos só.
É porque então, nós temos tempo limitado, né? Então, estamos já atrasados.
Desculpa, é teu. Então, o que, que acontece? Condenados, né, as pessoas realmente ficam numa prisão domiciliar, porque não tem. Então, para achar uma saída, foi preciso enxergar o além. Então, é isso que eu sempre penso, é isso que eu quero para a minha vida. Eu sou formada, né, sou bacharel em ciência da computação, tenho pós-graduação na área, e eu não consigo ver a tecnologia se ela não vá favorecer alguma coisa para um mundo melhor. Então, para mim, não compensa desenvolver softwares, aplicativos, robótica, se ela não tem um fundamento, se ela não vai contribuir com a vida de alguém e melhorar, né, a vida das pessoas. Então, assim surgiu a Vic System. Bom, e aí, como eu falei com vocês, foi batizado, né, de Lisa, que é o nosso projeto piloto, que vai ser a melhor amiga, né? Ela é uma revolução, que é um robô com funções básicas de um cão-guia. Então, ele identifica o buraco, e aí ele fala, a Lisa fala... Ah, tem um buraco na frente, é capaz de falar até a profundidade daquele buraco. Objetos aéreos, né, que é a maior reclamação, ela chega antes. Então, quando tem um objeto na frente, ela identifica e fala desse objeto, que tem um objeto aéreo. Desculpa, objeto aéreo, o objeto frontal, ela também identifica. Quando identifica um objeto na frente, eu tenho mais 2 sensores auxiliar. Tá? Esses sensores, ele manda um sinal para um lugar e verifica se tem um objeto. Se não tem, ele manda para a direita, tem um objeto? Ok, tem um objeto na esquerda, então eu vou para a esquerda e vou procurar fazer o desvio. Um sensor, ele é como se fosse aquela teoria do morcego. Você bate, ele manda um sinal e aí ele calcula a distância desse sinal no retorno. Então, isso é que são os sensores. E aqui eu tenho aproximadamente 5 sensores que faz essa, que manda esse sinal. Então, tecnicamente, simples, ela é assim. A versão que nós temos e que está aqui hoje, né, um protótipo ainda, Foi feita impressora 3D. A gente já conseguimos fazer modelagens para fazer ela numa qualidade melhor, utilizando fibra. Então, ele é autônomo, né? Como eu falei com vocês. Tem a voz, né? Onde você informa. Tem placas microcontroladoras, sensores, motores. Ela é sozinho, gente. Você não vai empurrando ele. E outra coisa que vamos melhorar, o design. Tá? Aqui, porque o que acontece? Em teste que nós fizemos em shoppings, onde tem muito movimento de pessoas, as pessoas que enxergam não entendem que quem está guiando é o robô e aquela pessoa que está ali atrás é cega. Então, eles passam assim, tropeçam, não estão nem aí, não percebem, entendeu? Porque não é culpa de quem está enxergando, não. É culpa, de repente, do projeto que não passa essa ideia. Isso aqui deveria ter... Aí, quando eu coloquei uma placa escrito sou um cão guia robô, as pessoas passaram a respeitar mais, pararam, tiraram a foto, não sei o quê, começou a perguntar, e ele nem andava, com tanto obstáculo, né? Porque aí fez realmente o impacto que a gente gostaria. Então, hoje, nessa forma, se vocês fizerem um teste com ele num fluxo muito grande, ninguém vai entender muito. Mas, é claro, preciso melhorar o design. Isso já está sendo resolvido. Bom, é lisa, né? Então, eu tenho os sensores que eu falei, né? Então, o que eu pretendo colocar, né, no que está sendo construído, como eu falei, melhorar o design dela, o aplicativo. Nós já estamos desenvolvendo um aplicativo, se vocês quiserem testar, lógico, o ideal é ter o projeto para você fazer essa comunicação, mas a gente já está até lá no App Store, que a gente teve o nome de Lisa, porque foi a semana passada que a gente estava brincando um pouquinho com o aplicativo, e ali eu vou conseguir colocar configurações, onde eu consigo colocar o nome e consigo interagir com o robô, né? Colocar comandos de voz para direita, esquerda, eu consigo colocar nesse aplicativo. Aí vai ter uma área para mapas. Então, a gente já está estudando, já está testando para eu colocar uma rota por comando de voz, ele identificar essa rota e seguir essa rota. Né? Ah, então, padaria. A gente fez alguns testes lá com uma escola que tinha perto, a gente falou o nome. Então, a gente está fazendo os testes ainda. Para essa parte de aplicativo, a parte de hardware, muitas coisas já foram melhoradas. Essa é a segunda versão, já está vindo a terceira, já com essas melhorias de hardware. E agora a gente está implementando a parte de software, que é a parte dos aplicativos.
Neide, 3 minutos, tá? Para concluir. As perguntas à
parte. Tá, mas é isso tudo muito lindo. Quanto custa isso, Neide? Porque não adianta você colocar um negócio muito bonito para mim, muito funcional, e eu não conseguir ter. Então, isso é a minha maior preocupação, porque um cão-guia tradicional, como a Ethel falou, custa R$30.000. Então, isso é doloroso, porque em muitas questões, as pessoas, às vezes, ela recebe uma pensão. Então, a renda, a gente sabe que é bem reduzida para se ter um cão-guia tradicional. Então, essa foi da minha preocupação. O projeto, ele está... nós vamos abrir uma campanha, vou pedir muito o esforço, a ajuda de vocês para divulgar isso. A gente vai abrir uma campanha no crowdfunding, não sei se vocês já ouviram falar. É uma plataforma de vaquinha coletiva, uma vaquinha que você coloca lá, a pessoa doa R$10, R$5 e ganha uma recompensa, né? E aí a gente vai construindo. A gente vai colocar como meta em torno de R$400.000. Tá? E nessa plataforma a gente vai colocar também alguns à disposição para quem quer testar e quer ter ele na fase de beta para teste e evoluir. Então a gente vai colocar isso, vamos trabalhar uma campanha. Tem uma empresa que está fazendo uma parceria, ela pegou o projeto sem custo para nós, ela adotou a empresa de publicidade, ela está fazendo todo o marketing do projeto. Então vai ter uma divulgação rede nacional e para março vai ter uma divulgação internacional. Então a gente vai lançar isso fora do país também, para vaquinha, tá? Então tá um projeto muito bacana e essa semana vai começar os trabalhos, vão começar. Então a gente já começou a divulgar nas principais mídias do país. Tá? Lá nós temos uma equipe, tem aproximadamente 8 pessoas diretamente envolvidas no projeto, uma com aplicativo, outro com a parte de software, outro com a parte de hardware, uma menina para a parte de negócios, uma empresa para fazer a parte de divulgação. Então, assim, está bem, a gente está buscando ficar, né, melhores estruturados. Então, temos uma equipe lá que acredita muito no projeto, né, assim como eu. Então, somos muito engajados. E é isso. Muito obrigado.
Agradecemos às professoras Nedinalva e Joelva. E caso haja perguntas... por favor. Júlio está aí? Júlio saiu. Tiago, pode dar o microfone para esse senhor? Obrigado.
Boa tarde, pessoal. É o Luiz Campos, de Salvador. Eu gostaria de saber da professora Neide o seguinte. Ela falou a questão da vaquinha, essa vaquinha que se faz, eu conheço isso. Mas eu queria saber, efetivamente, o custo de cada um. Uma segunda pergunta ou colocação seria o seguinte. Eu conheci lá fora o Cão Guia Robô, achei interessante, muito legal, muito bacana. Mas o que eu quero saber da professora Neide é o seguinte. Não seria interessante que esse Cão Guia Robô não fosse um Cão Guia Robô, porque... embora, né, ela vá melhorar o perfil do robô, a anatomia, etc., talvez um aparelho que nós carregássemos na mão seria mais leve, não haveria o custo de motor de drives, né, e aí sim, o programa seria dentro, digamos, de uma caixa, tamanho de um celular ou por aí, e faria o mesmo papel. Visto que, como ela disse, né, ele tem sensores, né, então ficaria mais barato, porque não teria os drivers, né, não teria motor, não teria, me desculpe, mas a mim parece um trambolho, apesar da utilidade, não estou sacaneando, estou falando sério, não é brincadeira, eu achei ele grande, parece-me pesado, tá, a impressão que tenho, então só isso, tá, me desculpe aí se, eu vou passar aqui para a menina que também quer fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde a todos. Carlota Pires falando. Eu sou da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais cedo eu tive a oportunidade de botar a mão aí no bichinho, no brinquedinho. Eu gostei, né, e muito da minha dúvida o Luiz Campos já explanou aqui. Mas eu gostaria de voltar uma pergunta também. O peso, porque quando eu peguei me pareceu um pouco pesado. E, ao mesmo tempo, eu pensei, será que, se também for algo muito leve, será que isso não prejudicaria a nossa mobilidade no que se refere ao contrapeso? Porque me parece que uma das propostas também é essa, você ter um... Não sei se eu estou sabendo passar a ideia, a impressão que eu tive. Muito obrigada, professores. Passo a palavra para quem? Theo.
Seria interessante que a professora respondesse as perguntas.
Deixa eu responder aqui. Quando eu comecei a desenvolver, várias pessoas começaram a falar das sugestões. Neide, para que você vai desenvolver? Eu acho muito grande, porque tem luva, tem cinto, tem boné, tem óculos, tem tudo. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção nos testes, que eu fiquei encantada. Por que que ele é assim? É lógico, a gente pode diminuir o tamanho, o peso, com certeza vai ser bem mais leve agora nessa versão, porque o material da impressora, ele é pesado, o motor ele está pesado, eu concordo. Quando estava desenvolvendo, os meninos, eu falei, meninos, eu não quero que passe de um peso de um notebook, ele tem que ser leve, em torno de 3,5 kg. Não, tem 3,5 kg. Eu levei numa balança de precisão, tinha 5. Então, eu achei muito pesado, mas a gente já reduziu bastante nessa versão. E por que tamanho, porque eu tenho que garantir a segurança total. Então, assim, se eu coloco um aplicativo no celular, calma, Ju, que eu vou falar. Se eu coloco um aplicativo no celular ou alguma coisa assim, eu não estou dando a segurança total. Por quê? Eu vou colocar esse celular aqui na minha bolsa, ele vai identificar o obstáculo, não sei o quê. Só que se falhar a bateria e acabar, eu vou cair. Se eu usar um óculos, se tiver um buraco, alguma coisa assim, por algum motivo ele falhar ou dar alguma interferência, que é normal em eletrônico, a primeira coisa que vai acontecer é eu causar um acidente. Então, isso é muito sério. E a vantagem, mesmo que ele desligue os motores, mesmo que ele desligue tudo, ele vai ficar sempre à frente da pessoa. Então, ele sempre vai esbarrar primeiro. Uma vez, a gente estava fazendo um teste, tinha uma escada na frente. Ele não identificou o buraco. Eu fiquei apavorada, Jô, vai cair agora. E aí, ela pegou e falou, gente, espera. Ela soltou e o carrinho foi caindo. Ai, que alívio. Então, eu acho que é isso. Então, isso me deu segurança mais pelo tamanho, né? E se falhar, eu tenho mais uma forma aí de dar segurança.
Obrigado, professora. Eu vou pedir um favor a todos, tanto aos palestrantes quanto à plateia, que sejamos sintéticos nas perguntas e nas respostas, porque estamos atrasadíssimos com a hora e os palestrantes subsequentes serão prejudicados se não formos sintéticos. Conto, portanto, com a colaboração de todos. Professora Ethel. O microfone para a professora Ethel, por favor.
Gente, eu só quero ratificar exatamente o que Neide acabou de falar. Como cega e usuária de cão-guia, 20 anos, eu afirmo, eu peguei rapidamente na alça desse robô. É fantástico, gente. Isso nos dá equilíbrio, isso segura o nosso tombo. Porque os meus dois primeiros cães-guias eram bem grandes, labradores imensos, porque eles me davam segurança física. Agora, no meu terceiro, como eu já estou com mais idade, eu perguntei se eu poderia escolher um menorzinho. Porque sempre a fundação sugere o que é melhor para o candidato. E pela primeira vez deixaram que eu escolhesse. E eu fiz a burrice de escolher um menor. Realmente, Neide, quanto maior, melhor.
Obrigado. Acho que a professora Joelva quer falar, não é? Professora Joelva, a senhora quer falar? A professora Joelva... E depois eu vou perguntar, um momento só, por favor, professora Joelva, eu vou perguntar se o pessoal da rádio, da Contraponto, tem alguma outra pergunta. E quanto às perguntas que vocês ainda tenham, eu vou pedir que escrevam por e-mail ou se comuniquem pessoalmente pelo site ou pessoalmente aqui mesmo, na sala de estar, após a palestra, durante o café ou entre uma palestra e outra. Ok, pessoal? Conto, portanto, com a colaboração de todos. Professora Joelva, a senhora ia falar?
Yeah. Olha só, o peso dele tem que ser em torno, eu já falei isso para a Neide, tem que ser assim, em torno de 4 a 5 quilos, devido ao vento. É menos cansativo você ser puxado por 5 quilos do que bater uma bengala pesadíssima para poder te proteger. Se você tiver que carregá-lo, você vai ter uma mochila. Esse é o meu modo de ver como consultora. Se chegar a 3,5 kg, tudo bem. Agora, menos do que isso, você andando num local que tem vento, como eu moro na beira da praia, ele vai embora. Ah? Então, ele dá muita segurança, porque ele está a dois passos à tua frente, como a professora Ethel falou. Não tem dificuldade nenhuma. E se ele parar o motor, você ainda empurra ele, ele continua rodando e falando com você. Se sua bateria acabar, você está totalmente protegido. Era só isso.
Obrigado, professora. Rádio Contraponto, alguma pergunta?
Até o momento não chegou perguntas.
Não?
Não.
Então eu vou dar a vez para uma senhora, aquela senhora... Tiago, por gentileza, aquela senhora próxima à entrada, ela tem precedência porque foi a primeira a levantar o braço, logo após a professora Ethel. É a senhora mesma. A senhora bonitinha, com o cabelo repartido no meio. É a senhora mesma.
Quem?
Ela. Isto. É a senhora mesma.
Boa tarde. Eu só tinha uma dúvida, se ele é protegido, se ele pode pegar a chuva, quais seriam as consequências disso?
Sim.
Então, essa versão que nós temos aí, que é feita de impressora 3D, ela não pode molhar, claro, porque a impressora 3D ela não imprime um objeto no total. Você tem que particionar ela, então ela dá algumas fissuras que permitem a entrada de água. Mas como a gente vai fazer de fibra, e os sensores, elas podem molhar, não tem problema, igual sensor de carro, né? Sensor de carro ele fica exposto à chuva, sol, não tem problema algum. Então, nessa segunda versão, isso vai estar resolvido. O valor, então, a gente hoje ainda, eu acredito que ainda não é um valor acessível, mas é um valor que a gente está querendo chegar no mercado, é um valor de R$3.000.
Gente, muito obrigado. A professora Neide e a professora Joelva estarão disponíveis lá fora para contatos.
Posso perguntar, só mais uma assim para a Neide?
Evidentemente, a iniciativa das duas professoras merece, como acabamos de ver, o aplauso de todos nós. E as duas estarão disponíveis no intervalo e após para as perguntas que ficaram restantes.
Me deram o microfone aqui agora, da mão, Thiago. Me deram o microfone aqui para fazer a pergunta para a Neide. A última,
quem,
acho.
Quem está com o microfone?
Eu aqui, o Paulo César, o Paulo de Frontem.
Então, está bom. Paulo César, ok.
Tudo bem? Ô, Neide, só uma perguntinha última aqui. No momento, no caso, o cão guia pare, né? Seria interessante, a gente está sempre com a bengala na mão? Sim.
Eu acho que no primeiro momento, em fase de teste, porque quando você pegou o robô a primeira vez, por sua segurança é importante. A gente vai dar algumas técnicas, alguns treinamentos, a gente vai colocar alguns vídeos, né, de utilização do robô. Mas a primeira vez que você está utilizando, é importante que você tenha assim, alguma coisa a auxiliar. Depois que você já pegou o hábito, aí fica a seu critério. Verdade.
Bom, obrigado então a todos. As professoras estarão disponíveis. Chamo agora nosso colega, professor Rubens Queiroz.
Rádio Dos Vox.
Há 13 anos em seu coração.